Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 38. Fazia lusco-fusco. Desenganados da caça que tinham dado ao bombeiro, voltavam os peões ao rancho, quando ouviram um estrépito medonho, e um turbilhão caiu sobre eles. Era o cão e sua tropilha a disparada, o homem soltara brados espantosos, os cavalos rinchavam com estranha ferocidade. Manuel os tinha habituado a combater, pareciam leões na peleja. Os peões transidos, supondo-se atacados por força muito superior, dispersaram pelo campo fora. Um caiu ferido pela espada do gaúcho, ao outro alcançou o arremesso da lança, além o terceiro era colhido o laço enquanto o companheiro rolava ao lá com o animal esmagado pelas bolas. Se algum tentou levantar-se, os cavalos o acabaram a coices. Dos dois peões que restavam, um escapara-se, o outro... Manuel o seguia de perto e, arremessando-se como um tigre na garupa, estringiu-lhe o corpo em um abraço.
Eric!
Não te querias encontrar comigo? Isto dizia o gaúcho ao ouvido de Félix, metendo as chilenas no ventre do animal. E sem tirar os olhos do outro peão que adiante corria. Entretanto, desprendendo o laço, amarrava os braços do prisioneiro de modo a tolher-lhe os movimentos.
Poxa, que és tu que lanceaste o morzelo.
Fui.
Se não queres que os chimarrões te devorem vivo, a ameaça era terrível.
Aquele que lá vai, respondeu Félix.
Ah, então é preciso nos despedirmos, tenho pressa.
Mado Mati?
Não, tás de ver, para morar Catita ou alguma outra. Sempre que ela olhar para ti, eu prometo que te lembrarás do bravo que assassinaste como um cobarde.
Ouviu-se então o ranger do ferro na carne e um terrível bramido. Saltando outra vez no juca, Manuel abandonou Félix e continuou a perseguir o último dos peões, aquele que primeiro insultara e abatera o brioso corcel, atirando-lhe as bolas. Durante a curta cena anterior, o gaúcho não parara um instante. Mas como então montava o cavalo de Félix, nenhum avanço tivera sobre o fugitivo. Agora, porém, de cada tranco do alazão, ganhava terreno. Contudo, fora necessário que não lhe faltasse o espaço para alcançar o peão já muito distante. Era esse justamente o receio de Manuel observando a direção que levavam. A estância não podia ficar a muitas quadras. Embora estivesse resolvido a seguir o matador do morzelo até no seio do acampamento inimigo, quando chegasse, já o acharia refugiado dentro de casa e defendido pela força legalista. Nisto luziram ao longe os fogos da Escécia, calculando a distância e a dianteira do peão. O gaúcho soltou um assovio.
Morena, entre os animais era difícil distinguir o melhor corredor. Em grande instância o alazão vencia a mãe, mas no primeiro ímpeto a égua excedia ao próprio filho na velocidade. Por isso a chamava o gaúcho. Poucos instantes de depois vultos o do esbelto da morena perfilou-se com o alazão e Manuel arrou rapidamente de um a outro animal.
A baia fendeu os ares como asa negra do tufão, quando o peão surgia no clarão que derramava fogo pelo terreiro. Os soldados atônitos viram precipitar-se um vulto negro, como uma águia em seu arremesso, e um corpo rolou aos seus pés. Imediatamente correram as armas, sua fuzilaria, e do turbilhão de fumo volveu-se a sombra do gaúcho que fugia incólume entre uma chuva de balas. Já ele estava fora do alcance, quando recebeu nova descarga de um posto avançado, que o viu sumir-se ao longe nas trevas. Manuel ouvira quatro tiros. E só duas balas tinham sibilado a seus ouvidos. Uma se amortecera nas dobras de seu poncho batido pelo vento, mas a outra, morena, devorava o espaço. Nunca Manuel, habituado à velocidade da égua, sentira aquele ímpeto que lhe recordava a corrida vertiginosa da baia pelo Tântapas pas à busca do filho recém-nascido. Depois de algum tempo julgando-se livre de perigo, quis moderar-lhe o impulso, mas ela, desobedecendo-lhe pela primeira vez, redobrou a rapidez. Esta insistência fez-lhe supor que era perseguido. O faro e o instinto do animal excediam sua perspicácia. Nisto reparou na ausência do alazão. Quanto aos outros animais, era natural que ainda estivessem descansando nas fadigas daquele dia tão penosos nos lugares onde hoje os deixara. Porque não aparecia. Tivera acaso a mesma sorte do morzelo. Manuel chamou alazão com o costumado sinal. Um vento rijo impelia o somo na direção da corrida. E o silvo que soltara repercutiu-lhe longe, mas pela frente. Debruçando-se então, pruriu o focinho da baia para que ela chamasse o filho com o nitrido fremente que fendia os ares. A morena ficou muda, e arremessando-se com um novo ímpeto perpassou nas trevas como a sombra fugitiva e silente do corvo arrebatado pela procela. Ao cabo de algumas horas dessa corrida delirante, a petrina da baia começou a resfolegar com uma espécie de estertor. Um pressentimento cruel cerrou o coração do gaúcho, que de um salto arrojou-se no chão.
Horreda, quando os pés do gaúcho tocavam a terra, Morena, que sustivera-se até aquele instante esquene com supremo esforço, deixou-se cair exânime sobre a relva. A mão convulsa do gaúcho, tateando-lhe o corpo, sentiu a tépida umidade do sangue derramado pela anca do animal. Faiscar lume, acender fogo com palha e gravetos, foi o primeiro movimento de Manuel. Ao brilho vivo da chama, a baia fez um esforço para erguer a cabeça, pondo no amigo os olhos amortecidos. Umbenha compreendo ele, o animal receava que o fogo desse aviso ao inimigo, mas naquele momento pouco importavam a Manuel os que o perseguiam. O verdadeiro e o terrível inimigo era o golpe que ameaçava essa existência querida. Prontamente examinaram Manuel o ferimento e reconhecer a sua gravidade. A bala penetrando de revés na anca se entranhara, mas não atravessou do lado oposto. Teria se alojado e amortecido nas vísceras. Nesse caso o ferimento era mortal. Encontraria o osso da lordela e a elogiara. Se a fosse, não havia lesão essencial. Mas o esforço inaudito que fizera o animal e a grande perda de sangue o punham em risco e nem tinha. Murmurou o gaúcho. Só então reparou que se achava à borda de uma capoeira nas cercanias de Piratini. De um cordão da Serra dos Tapes que faça junto à Via Vila descem inúmeros arroios. Canho descobriu um a pequena distância. Rasgando a própria camisa, lavou a ferida e aplicou uma compressa para estancar o sangue. De joelhos ao lado do corpo da morena, com os olhos fitos na cabeça do lindo animal, o gaúcho impôs-se numa esma dolorosa e não profunda, e tão proferiu um ligeiro rumor que ungüe folhas se secas pisadas por um pé sutil. Assim devia ser. Balbuciaram seus lábios frouxos. Vivemos juntos, morreremos juntos no mesmo dia. Morzelo, nosso velho amigo, foi o primeiro, deixou-nos esta manhã. Nós ficamos para vingá-lo, ele deve estar contente. Juca, a esta hora talvez já esteja com o padrinho, já terá conhecido o pai humano. A bala sem dúvida traspassou-lhe o coração, porque não soltou um gemido. Não chamou nem por ti, nem por mim, foi o mais feliz, não sofreu como Mutu Morena. Um soluço abalou por momentos a voz do gaúcho. Foste tu quem te mataste, amiga, para salvar-me. A bala, em vez de atrasar a carreira, te deu asas, sentiste e me perseguiam. E voaste para mim por fora do alcance do inimigo. E nem um gemido, nem um sinal por onde conhecesse que estavas ferida. Ah, se eu vinhasse! Para que fugirmos, melhor era morrermos ambos combatendo e vingando nosso Jô só. Não terei forças nem coragem, que vale um homem meio morto. Eu já morri no Morzelo, já morri no Juca, quando acabar de morrer em ti que fico sendo. Uma cabeça sem corpo, uma mão sem braço. Então, melhor é dormirmos juntos no seio da terra. Manuel correu os olhos em torno procurando um lugar a abrir a cova que devia recebê-los a ambos. Uma faixa vermelha listrava o horizonte, anunciando a alvorada. Neste momento o rumor tornando-se mais distinto excitou o reparo do gaúcho, mas com suprema indiferença pelo perigo, nem sequer volveu os olhos para perscrutar a causa. Que maior desgraça lhe podia sobrevir? Que mal ainda restava de que valesse a pena guargoradar-se?